Boa noite com Alexandre Leitão, Miguel Macedo e Pacheco Pereira. Este é o Princípio da Incerteza, um programa que hoje vai debater a liberdade de expressão dos deputados, a campanha das eleições europeias e tudo sem esquecer que esta foi uma semana marcada por várias decisões do Governo. Quem começa hoje é Alexandre Leitão. Sei que não quer discutir aqui a interpelação que fez ao Presidente do Parlamento sobre o que podem dizer os deputados, mas quero perguntar-lhe se um modelo a seguir, quanto a limites para si era o de Augusto Santos Silva?
Não está em causa uma comparação entre presidentes da Assembleia da República, seja este, o anterior ou anteriores. Não é isso que está em causa. Aliás, como o Carlos disse, eu não pretendo aqui discutir a questão concreta, mas gostaria de discutir em abstrato uma questão que, aliás, é interessantíssima do ponto de vista político, filosófico, jurídico e, portanto, acho que se justifica fazer essa discussão num plano mais abstrato. E eu, nesse plano mais abstrato, gostaria de dizer três coisas, ou três linhas de argumentação. A primeira tem a ver, de facto, com a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, naturalmente, é evidente que é uma liberdade fundamental num Estado de Direito, numa democracia, e está, obviamente, consagrada na Constituição, com a maior amplitude e com uma proibição expressa de censura. Também é, contudo, evidente, e nem vale a pena entrar em argumentação jurídica porque não é nesse plano que me quero colocar, também é evidente que, como todos, ia dizer quase todos, mas não, todos, os direitos e as liberdades não é ilimitado e não é absoluto. E temos, no próprio ordenamento jurídico, várias soluções, várias regras que nos demonstram que não é absoluto. Desde logo a circunstância de haver direito, também ele constitucionalmente consagrado, direitos também eles fundamentais e constitucionalmente consagrados, ao bom nome, à privacidade, à dignidade, à não difamação, mas também direitos à não discriminação e, portanto, quando nós entramos em discursos de natureza racista ou xenófoba ou homófoba ou misógina, estamos a entrar numa violação de regras de, também elas constitucionais, de não discriminação. É por isso, aliás, que o artigo 240 do Código Penal estabelece um crime de discurso de ódio que é muito claro quanto e atenção, não é só se produzir um efeito. Não é crime se produzir o efeito de alguém bater em alguém ou de alguém atacar alguém por causa daquele discurso. O discurso em si, quando for um discurso de determinada natureza, enfim, quando esteja em causa injuriar pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua origem étnico-racial, origem nacional ou religiosa, ascendência, território de origem, religião, orientação sexual, etc., etc. Esta é uma dimensão do problema. Segunda dimensão do problema. Estamos a falar da Assembleia da República e de deputados. E é verdade, como eu ouvi dito por muita gente, e é obviamente verdade, que os deputados gozam nos termos da Constituição, nos termos do Estatuto, os deputados de imunidade. O que significa que são irresponsáveis por aquilo que dizem no quadro do debate parlamentar. E muito bem, nem podia ser de outra maneira. Naturalmente que um deputado não pode ser incriminado criminalmente, penalmente, juridicamente, judicialmente, por afirmações que faz no Parlamento. Atrevo-me, contudo, a dizer que é exatamente por causa disto não ser um problema nem de polícia, nem de tribunais, nem de Ministério Público, não é nada disso. É que há uma maior responsabilidade. Uma maior responsabilidade ao nível da autorregulação. O que me leva ao terceiro elemento, que é o elemento de nós hoje termos no regimento da Assembleia da República, e o regimento é muito claro, não precisa de ser mudado, está lá o que é preciso, o regimento da Assembleia da República que diz que um deputado é advertido, quando se desvia do tema, quando seja ofensivo ou injurioso, podendo ser-lhe retirada a palavra pelo Presidente da Assembleia da República. Reparem, a norma diz é advertido, pode ser retirada a palavra. E, portanto, este é o enquadramento, e eu quis ser bastante sucinta e clara quanto a isto. O ponto que aqui se coloca é, se nós, e o problema nunca foi dizer A ou dizer B, o problema é, se nós assumimos que não há limite ao que pode ser dito na Assembleia, que estamos a criar um precedente, quer de injúrias entre deputados, isso é o menos, estão lá para se defender. Então, e injúrias entre ausentes, ou seja, um deputado pode injuriar outro deputado, porque cabe, aparentemente, na sua liberdade de expressão, e o outro deputado está lá para se defender, não me preocupa muito. Embora caia a Assembleia da República numa situação de alguma menor dignidade institucional, se isto começar a ser assim. O que me preocupa mesmo é se o deputado, a coberto dessa imunidade, disser, difamar, injuriar povos, pessoas, pessoas concretas que estão ausentes, que não estão ali, que não se podem defender e que nem sequer o podem pôr em tribunal. E bem, não o podem pôr em tribunal, e ainda bem que não o podem pôr em tribunal, sou uma defensora acérrima da imunidade parlamentar, mas que esperam que o enquadramento jurídico e político e os poderes que o regimento dá sirvam para os proteger. No fundo, termino dizendo que esta situação, como outras nos últimos tempos, várias linhas estão a ser, várias linhas na nossa política e na nossa sociedade estão a ser sistematicamente alargadas, esticadas, os limites estão a ser esticados. Isto confronta-nos mesmo com aquela ideia do paradoxo da tolerância, não é? Que vários filósofos referiram, mas o mais conhecido deles, Karl Popper, quando dizia que a tolerância do sistema democrático acaba por acabar, por fazer com que se perca toda a tolerância, porque os intolerantes acabarão por ganhar. Acho que é isso que está aqui em causa.
Miguel Macedo, nesta matéria, o modelo deve ser Augusto Santos Silva, Aguiar Branco ou uma terceira via?
Boa noite. Eu não gostaria de pôr as questões assim. A Alexandra Leitão fez agora um bom percurso, digamos, pelo enquadramento legislativo e constitucional em torno desta matéria. Eu queria, no entanto, salientar dois aspectos que me parecem importantes. O primeiro é que eu não quero muito alinhar naquilo que tem acontecido, sobretudo nos últimos dias, em que parece que o cerne da questão é o Presidente da Assembleia da República e não as declarações que foram proferidas por um determinado deputado num determinado circunstancialismo, declarações que evidentemente ofendem o conjunto de um povo, o povo da Turquia, quando lhes lançou o epíteto de que não eram conhecidos por serem particularmente trabalhadores enquanto povo. Porque, se formos por este caminho, eu julgo que estamos a inverter os termos em relação aos quais, ou em relação ao qual nós devemos apreciar esta temática. E, portanto, eu queria começar por dizer que condeno, evidentemente, a afirmação que é um deslate despropositado feito por esse deputado, que é, aliás, e queria salientar isto que não vejo muito salientado, é embaraçoso do ponto de vista institucional. Claro. Porque se está a esquecer que a Turquia, tal como nós, integram uma aliança que é a NATO, que é uma aliança de defesa, que tem obrigações particulares e solidárias entre os diferentes povos de mútua defesa no caso de existir, por exemplo, uma agressão à soberania, ao território ou à integridade de um território de um qualquer país. E, portanto, muito provavelmente, neste momento, eu queria salientar este ponto. Em alguma parte do mundo estão militares turcos e militares portugueses lado a lado na defesa de um interesse que é comum entre Portugal e a Turquia, ambos subscritores do Tratado do Atlântico Norte, a trabalhar em conjunto para garantir e salvaguardar os nossos interesses e valores comuns. E, como é bom de compreender, uma afirmação como aquela que foi feita afeta e dirige-se, afeta um interesse que é um interesse de termos boas relações com todos os países, em primeiro lugar, mas relações especialmente solidárias com um país de 85 milhões de pessoas que connosco partilham objetivos e valores comuns, tal qual estão inscritos na Carta do Atlântico Norte. Portanto, este era um primeiro ponto que eu queria aqui salientar. E saliento isto porque, nem de propósito, isto vem numa semana em que os deputados desse partido levantaram na Assembleia da República uma desmiolada tentativa de acusar criminalmente o Sr. Presidente da República porque entendiam que, a propósito de umas afirmações que o Sr. Presidente da República fez, ele tinha colocado em causa os interesses nacionais. E, portanto, saliento estes dois pontos que me parecem muito curiosos e que não tenho visto, de resto, muito tratados quando se encarou este ponto. Bom, este é o primeiro ponto. O segundo ponto, se o Presidente da República, se o Presidente da Assembleia da República pode ou não cercear a palavra. Eu devo dizer que eu parto de um princípio, que é este. Em princípio, não. Por duas razões. Primeiro, porque a liberdade de expressão deve ser o mais irrestrita possível. E lembro, aliás, que durante muito tempo, os tribunais portugueses, pondo isto no plano estritamente jurídico, tiveram um entendimento mais restritivo do que era, do que eram os limites da liberdade de expressão do que, por exemplo, tinha o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. E que, progressivamente, os tribunais portugueses e a jurisprudência portuguesa foi-se aproximando dessa visão mais lata do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem em relação àquilo que é a densificação em concreto, da afirmação do princípio da liberdade de expressão. E essa liberdade de expressão é a essência e o núcleo mais irrestrito do mandato parlamentar. É preciso dizer isto. E não é por acaso que, justamente para proteção desse núcleo mais essencial do mandato parlamentar, a Constituição da República Portuguesa descreve o que são as imunidades, para que servem as imunidades e porque é que elas são especialmente importantes para quem exerce em determinado momento um mandato parlamentar.
Mas o Miguel subscreve o entendimento do Presidente da Assembleia da República, nomeadamente na resposta que deu a Alexandra Leitão, que parece não colocar limites àquilo que pode ser dito por um deputado.
Vou repetir. Não acho que o problema principal seja a afirmação do Presidente da Assembleia da República, mas não vou deixar de responder à sua questão. Acho que entre aquela afirmação seca do Sr. Presidente da Assembleia da República, que eu acompanho, há latitude para se poder fazer, em determinadas circunstâncias, um reparo às afirmações que eventualmente sejam feitas em plenário, aquelas ou outras. Não entendo que o Presidente da Assembleia da República esteja investido na possibilidade de cercear a palavra, limitar a expressão de um deputado, restringir aquilo que é o entendimento, por mais reprovável como no caso foi, foram as palavras do deputado em causa.
Miguel, deixa-me perguntar isto. Se um deputado disser a uma deputada que, por ser mulher, a opinião dela não é tão válida por ser mulher do que a de um deputado homem, o Presidente da Assembleia da República deve permitir que ele continue no uso da palavra?
É uma afirmação completamente estúpida e inaceitável de um deputado que fizer uma afirmação dessas. Eu tenho dúvidas que se possa, que o Presidente da Assembleia da República possa restringir a afirmação dessa opinião individual de um deputado. Deixa-me só dizer isto, porque se formos por esse caminho, As linhas de fronteira entre aquilo que é ou não é o poder do Presidente da Assembleia da República ficam, de facto, muito fluídas e muito ao critério individual de quem, no momento, exerce aquelas funções.
Nesse caso, para que serve o poder que ele tem de advertir e, eventualmente, retirar a palavra por uso de expressões ofensivas ou injuriosas?
Mas eu não estou a dizer que ele está impedido de usar esse poder. Esse está expresso na lei. Eu não estou a dizer isso. Aliás, disse que ele podia não responder daquela forma seca e tinha até latitude para fazer um reparo. Muito mais do que isso, julgo que não cabe ao Presidente da Assembleia da República.
Pacheco Pereira, aceita os termos em que eu coloquei a questão ao Miguel Macedo, modelo Augusto Santos Silva, Aguiar Branco, a terceira via?
Não, eu não queria começar por aí. Eu acho que nos nossos debates aqui é da primeira vez que eu estou globalmente contra a posição de Alexandre. Por uma razão. Porque eu acho que há neste momento um aumento de um ambiente censório, à direita e à esquerda. E uma parte desse ambiente censório volta-se essencialmente para um policiamento da linguagem. Eu não estou a dizer que aquilo que disse o Chega ou aquilo que eventualmente possam dizer outros deputados, porque aqui também muitas vezes há uma questão de interpretação, não seja ofensivo para grupos, ou países, ou etnias, ou pessoas. Mas nós temos, a minha posição em relação à liberdade de expressão é da Constituição Americana. Eu não julgo o direito do outro de dizer alguma coisa, por muito que eu considere repelente o que ele está a dizer. E essa liberdade está a ser posta em causa hoje. A minha, aliás, principal objeção com Alexandre e com a maneira como eu percebo muito bem a argumentação jurídica, mas o ambiente político, essa argumentação jurídica, do meu ponto de vista, acaba por funcionar de forma sensória. E isto não é um apanágio apenas da... A direita faz a mesma coisa, o Chega faz a mesma coisa. Nós estamos a assistir a um incremento de um ambiente sensório que se centra essencialmente na crítica da linguagem, que se prende essencialmente na ideia de que há certas coisas que não se podem dizer, algumas palavras que não se podem dizer. Não está lá proibição nenhuma. Não está lá, muitas vezes, discute-se linhas vermelhas. Eu acho que a maior liberdade possível deve existir e deve existir para o outro. A liberdade de expressão não é, em primeiro lugar, minha, é do outro. E o que o outro diz, eu posso atacar, eu posso criticar duramente, eu posso, desde que não seja crime, e em particular aqui no caso do Parlamento, os deputados têm um incremento da liberdade de expressão assente na imunidade parlamentar, para dizerem as asneiras que quiserem, as coisas que quiserem, coisas que eu acho que são inadmissíveis. Não me parece, eu parece-me que isto, no fundo, também é uma tempestade em grande parte em copo d'água, porque não acho que isto tenha um aspecto tão global na crítica, neste caso, aos nossos amigos turcos, do que pode significar.
Desculpe, mas disse desde que não seja crime. Mas se o que disser for crime...
Sim.
A questão da...
Se o que disser for crime...
Sim.
Quem se sentir...
Ele tem imunidade. É verdade.
Ele tem imunidade.
Mas o Presidente não usa os poderes que tem.
Ouça, tanto quanto eu saiba, a liberdade pode ser levantada. Se alguém considera que estamos perante um crime e fizer um processo dessa natureza, pode pedir à Assembleia da República que levante a imunidade parlamentar. Acho eu.
Isso não é o mesmo que dizer que, então, em nenhum caso, o Presidente deve utilizar esse mecanismo que tem de retirar a palavra?
O Presidente pode usar o mecanismo que tem de advertir e tirar a palavra. Tem que ser julgado caso a caso. Agora, o Presidente tem que ter uma coisa fundamental. Tem que ter enorme respeito por uma liberdade acrescida que têm os deputados, que tem a ver com a imunidade parlamentar, claro, ou com o princípio de que aquilo que dizem na Assembleia não pode ser sujeito, a não ser em casos excepcionais, a qualquer espécie de procedimento. Mas o que me preocupa mais é o ambiente que nós estamos a viver. Há palavras que, se eu disser aqui, criam um tumulto nacional. Há expressões, algumas dessas expressões são ofensivas para outros, são ofensivas para grupos, são ofensivas para as mulheres, são ofensivas para os homossexuais. É verdade que são para os homossexuais. É verdade que são. Mas a ideia de que numa sociedade tem que haver uma espécie de princípio higiênico no vocabulário, que de tal maneira que praticamente não pode haver expressões duras, que eu considero que são ofensivas, não aceito isso. E mais, o ambiente. A minha principal objeção com o Alexandre é que tem a ver com o ambiente político que nós vivemos hoje. O ambiente que nós vivemos hoje é um ambiente sensório. É sensório à direita e é sensório à esquerda. E não é só em Portugal, é nos Estados Unidos, é na Europa. Há um incremento da ideia de que é possível construir uma sociedade higiênica. Já não me refiro sequer ao politicamente concreto. E por isso... uma vez um membro da diplomacia portuguesa que nas Nações Unidas fez uma intervenção sobre os extraterrestres. E os jornais e os deputados usaram a seguinte expressão: Les Portugais sont toujours gays. Os portugueses são sempre divertidos porque achavam que era ridícula a intervenção que ele fazia. Será que isso hoje se pode dizer num Parlamento qualquer sem que a gente imediatamente faça um surto nacional de indignação porque lê português são toujours gay? Não. O ambiente é péssimo para a liberdade. E isto comunica com outras matérias em que o ambiente é péssimo para a liberdade. Por exemplo, a classificação, toda a gente critica as violências de Gaza de serem antissemitas. Os governos da Europa que estão a usar a classificação de antissemita para proibir livre discussão sobre a matéria e para proibirem manifestações. Nós estamos num ambiente, em Portugal, em Espanha, em França, na Alemanha, nos Estados Unidos, que é péssimo para a liberdade. E por isso eu não me sinto de modo nenhum atingido pela circunstância de alguém ter tido uma botada, aliás, insultuosa para os turcos, como pode ser em relação a outros. E mesmo em relação ao texto constitucional, tenho dúvidas. Eu sempre critiquei a parte do texto constitucional que diretamente pode ter elasticidade suficiente para tornar a liberdade de expressão limitada. Mas pronto, vamos deixar, está lá na Constituição.
Revê-se, portanto, na interpretação que a Guiar Branco faz dos poderes de Câmara.
Não quero, eu quero que o Presidente da Assembleia da República, desculpa, eu quero que o Presidente da República e deputados considerem que a liberdade de expressão é superior à indignação que têm pelo facto de ter dito que os turcos eram preguiçosos. Quer dizer, e mais, a liberdade da asneira. Isso já aconteceu várias vezes. Eu já assisti e sei da história da Assembleia da República de muitos casos deste género que suscitaram incidentes, mas nunca ninguém se lembrou de dizer que os deputados não o podiam fazer. Aconteceu com acusações, você é da maçonaria e tal, por exemplo. Há várias na história do Parlamento, há várias acusações de racismo, acusações aos senhorios. A direita considera que o princípio da luta de classes é um princípio tão criticável como é a crítica a uma raça ou uma etnia, tem que se viver num ambiente de liberdade de expressão, mesmo que a gente não goste daquilo para que é usado.
Contestando Pacheco Pereira, diz a Alexandra que...
Isso é uma evidência, que a liberdade de expressão tem que ser protegida a todos os níveis, mesmo quando é dito aquilo que nós não concordamos. José Pacheco Pereira subscreve várias vezes por baixo e isso não me leva mal, atrevo-me a dizer que é uma evidência. O problema é que há aqui três pontos, ou dois pontos, que eu gostava de salientar. Em primeiro lugar, eu concordo com boa parte do que disse o Miguel Macedo, só saliento uma coisa. Eu não vou discutir os turcos, não vou discutir o que foi dito sobre os turcos por uma razão, porque não é isso, acho que mesmo que não é esse o ponto principal aqui. O ponto é este, ninguém falou em tirar a palavra. O artigo do regimento dizem que deve advertir, podendo tirar a palavra. Eu respeito totalmente, e respeito, aliás, sempre, uma postura do Presidente da Assembleia da República, seja ele qual for, em abstrato, que entenda que nunca tira a palavra. Outra coisa diferente é nem sequer fazer um reparo. É disso que estamos a falar, é dizer, olha, senhor deputado, não diga isso, não faça isso, vamos lá seguir em frente. Isto é uma coisa. Outra coisa é tirar a palavra. A norma do regimento é bastante cuidadosa. Deve advertir, podendo tirar a palavra. E eu acho, eu compreendo que eventualmente, só num caso muito grave, se chega ao podendo retirar a palavra.
Portanto, não se aplica a este caso.
Não, é que nem advertiu, Zé.
Não, mas não se aplica a este caso.
Não, aplica-se exatamente a este caso.
Acha que sim?
É, com certeza.
Olha, que eu já vi várias vezes reprimendas anteriores.
Eu quero soltar-me do caso porque, francamente, quero mesmo por várias razões. Eu até acompanho também o Zé no que diz desta história do ambiente sensório. Eu não lhe chamei, Maria, ambiente sensório, aquilo que vulgo se chama política de cancelamento, não é? Aquela ideia de que uma pessoa diz uma coisa que não é politicamente correta e leva logo uma crítica imensa nas redes sociais, etc. Eu também não gosto disso. Agora, há uma coisa que também é verdade. Os limites nunca foram tão esticados no mundo como estão a ser hoje. Designadamente pelo aparecimento e crescimento exponencial de um conjunto de posições que antes não víamos. Eu nunca tinha visto, assim, o José Pacheco Pereira foi deputado muitos anos, o Miguel também. Eu acho que nunca se tinha visto a cara de um Presidente da República, da Assembleia da República, fosse ele quem fosse, com cruzes em cima colados nas portas ou coisas deste género, que aliás ficaram. Mas o meu ponto é que estes limites também não foram assim tão esticados. Portanto, eu não sou a favor da política de cancelamento, sou a favor de uma maior exigência. Nos cafés, nas redes sociais, na rua, em público, onde quisermos, dizemos o que quisermos. No Parlamento, exatamente porque somos irresponsáveis, os deputados são irresponsáveis, não se deve levantar a imunidade parlamentar. Eu sou contra o levantamento da imunidade parlamentar. Porque se o deputado estiver em cima da sua cabeça, à espada de que pode ser levantada a imunidade parlamentar, então é que ele tem muito medo de dizer as coisas. Agora, eu sou muito a favor de uma autorregulação. Até porque o problema aqui, não são os turcos ou este ou aquilo, o problema é que uma afirmação perentória de que nada merece reparo, não estou a falar em tirar a espaço, até não estou a falar em trabalho, de que nada merece reparo, conduz-nos, francamente, a situações que podem, no limite, pôr em causa a própria dignidade institucional da Assembleia da República.
Mas eu não defendi pois, isso.
Eu não estou a dizer que ninguém defendeu, estou eu a dizer. Podemos falar de insultos e de injúrias.
Mas eu vou falar da dignidade institucional.
Podemos falar de comentários sobre as mulheres ou sobre os homens ou sobre estes ou sobre aqueles. Podemos falar de comentários sobre uma raça, sobre uma etnia, etc. Eu pessoalmente preferia que esse tipo de discursos fossem evitados na Assembleia da República.
Claro.
E fossem objeto de um reparo, de uma advertência. É só isto que está em causa. Eu acho que se está a fazer... É só isto que está em causa. A afirmação de que... não é a asneira, como sempre se disse, é livre, Pacheco Pereira. Não é a asneira. É a asneira. Com a asneira convivemos todos bem, criticamos, opinamos, discutimos. Não é a asneira. É dizer-se coisas como os judeus são todos os horários. Determinada raça é menos inteligente. As mulheres são inferiores.
Eu vou-lhe dar vários exemplos de como isso foi dito por gente do grupo parlamentar do PS no passado.
Não
criou nenhum conflito.
Não foi por mim, portanto, mas em compensação, e com isto termino, anda a circular, e vê-se aqui há uns, em 2014, um projeto de lei de um determinado partido que falava nos feriados roubados durante o governo da Troika. E a outra bancada invocou o artigo 89, número 3 do regimento, que a palavra roubados era injuriosa. E a outra bancada imediatamente substituiu a palavra roubados pela palavra abolidos. Isto era é disto que estamos a falar. Com concordância, eu tenho a certeza que o que vai acontecer nos próximos tempos é um esticar da corda por parte de determinadas forças políticas. Tão esticar a corda que as afirmações do Sr. Presidente da Assembleia da República vão ser testadas mesmo ao limite.
Pode ter sido aberta a caixa de Pandora, Miguel Macedo?
Quer dizer, eu espero sem grande convicção que não. Porque, evidentemente, num mundo perfeito, preferiríamos todos que o caminho da autorregulação, e que no essencial tem sido cumprido na Assembleia da República, evitassem certo tipo de situações que são injustificadas e são insultuosas. Mas a verdade é que eu aqui acompanho muito o Pacheco Pereira, eu tenho muito mais receio de outorgar a alguém o poder de censurar a liberdade de expressão de um deputado do que conviver com deslates.
Então temos que revogar aquela norma do regimento.
Mas eu não eu convivo bem com a norma do regimento.
Não.
E defendi até que entre aquilo que foi dito e aquilo que podia ter sido feito, podia haver um reparo em relação à forma como foi dita naquela situação.
A forma ou o conteúdo?
Agora, deixa...
A forma ou o conteúdo, Miguel?
A forma e o conteúdo. A forma e o conteúdo. Porque a ligeireza com que se diz uma coisa destas, de forma absolutamente impensada, atingindo, como eu aqui procurei relevar, interesses que são interesses importantes do Estado português, de um país que é um país aliado, que é, aliás, um país que tem uma história riquíssima, que é sede de um dos impérios mais importantes da história do mundo. E, portanto, acho tudo isto muito pobrezinho e muito, muito fraquinho e, de facto, abominável num certo sentido e num certo entendimento das coisas. Mas deixe-me dizer uma coisa. Pegando na questão levantada pelo Pacheco Pereira, que é muito, 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 muito relevante. Nós hoje achamos que qualquer entidade pode fazer censura e pode limitar a liberdade de expressão. Eu dou exemplos. Nós hoje apelamos, no espaço público e na opinião, a que empresas como o Facebook, todas essas empresas das redes sociais, exerçam em nome próprio uma censura sobre conteúdos que são colocados nessas redes sociais e achamos isto bem. Então estamos a outorgar.
Nós que achamos. Estamos... Há um regulamento da União Europeia que impõe isso.
Com certeza, mas...
Eu não estou a dizer que concordo.
Sim, mas...
Mas há um regulamento da União Europeia que impõe isso.
Eu sei disso, eu bem sei.
E acho que isso pode e deve ser discutido.
Mas a reflexão que eu faço é, mas então chegamos ao ponto de atribuir a uma entidade privada, uma multinacional, uma decisão censória sobre o que se publica em cada momento ou não.
Tem toda a razão. Aí tem toda a razão. E acho que isso merece ser discutido.
Quer dizer, isto a mim interpela-me.
Claro, dizer, interpela-me.
Mas foi a isto que nós chegamos.
Mas não é igual.
Foi a isto que nós chegamos. Esta é que é a questão.
Pacheco Pereira.
Mas a censura vai mais longe. Vai ao próprio Estado. Há a ideia de que há um tipo de linguagem inclusiva que deve ser usada pelas instituições. Claro. Daqui a pouco obrigam-nos a pôr lá o todos, em vez de todos e todas. Mas há muitos aspectos que as instituições do Estado já falam uma linguagem que é uma linguagem policiada. E isso, do meu ponto de vista, diminui a liberdade da sociedade. Mas em relação, Alexandra diz, não sabe até onde é que isto vai parar. Tudo está esticado. Eu não acho que tudo está esticado, pelo contrário, tudo está encolhido. Por uma razão, o Chega tem 50 deputados na Assembleia. Tem uma cultura política populista diferente da maioria dos deputados. Tem uma linguagem que tem componentes que eu pessoalmente acho insultuosos, que eu pessoalmente acho que são discriminatórios, a maneira como tratam das mulheres, como tratam dos imigrantes. Inteiramente de acordo. Eu não, se há pessoa que nunca teve nenhuma simpatia, bem pelo contrário, acho, aliás, que as pessoas são covardes a responder ao Chega, porque deviam ser muito mais duros na resposta ao Chega, mas isso não significa que nós tenhamos que compreender que aquela é uma linguagem. Ela existe na sociedade portuguesa e na tentativa de a limitar ou de a colocar dentro de limites muito restritos, do meu ponto de vista, não perturba só a liberdade deles, perturba a nossa. Na Assembleia eu já assisti a várias cenas. Convém não esquecer, por exemplo, o Jaime Gama chamou o Bocaça ao presidente do Governo Regional da Madeira. O nosso companheiro aqui, o José Magalhães, foi uma vez advertido porque se virou para o professor Cavaco Silva e disse: o senhor está grávido do interesse nacional.
Magrinho, magrinho e grávido.
Grávido do interesse nacional.
Foi advertido.
Pois, mas não devia ter sido.
Mas eu também acho que
ter sido.
Eu aí também acho que
é porque
não devia.
Se generaliza, se generaliza a advertência. E o que eu discordo do discurso da Alexandra é que ela abre caminho à generalização da advertência.
Não.
E com o que acontecia também com o Santos Silvano, se cabe caminho à generalização da advertência,
não fiz,
ele funciona, por um lado, como autocensura e, por outro lado, como, de facto, uma limitação de liberdade de expressão para um discurso que eu não gosto, ao qual sou hostil, mas que eu respeito que se possa ter. Aliás, na realidade... A minha grande discordância é que isto não está a ser esticado até aos limites. Os limites é que estão a ser encolhidos. E os limites estão a ser encolhidos com esta história da linguagem inclusiva, com a história do banimento de determinadas palavras,
mas
com a história de considerar que praticamente tudo é insulto. Está a ser encolhido.
Isto é muito
diferente, do ponto de vista político, porque a Alexandra pode colocar a questão em termos genéricos. Está-se a pronunciar sobre o que aconteceu. Eu percebo que não queira ir mais longe naquilo que disse, mas está-se a pronunciar sobre o que aconteceu. E eu sei o impacto do que aconteceu. É para já absolutamente excessivo. É uma coisa transformar a frase em relação aos turcos, que é uma frase
não
idiota.
Não é a frase dos turcos.
É
o precedente que se criou com a resposta do Sr. Presidente da Assembleia da República.
Está bem,
eu sei.
Não. Mas essa maneira como se interpreta a resposta do Presidente da República é dizer o seguinte: deve cada vez advertir mais. Ora, isso significa que se generaliza ao princípio da advertência, este Presidente da República pode ter uma interpretação. Santos Silva tinha outra interpretação e daqui a pouco estamos perante interpretações que têm todas o mesmo resultado. A criação de um clima censório que existe na sociedade portuguesa, existe nos jornais, mesmo nos jornais mais
Chego para ela, e se a questão aqui for, não for advertir mais, mas advertir ou advertir mais?
Não, é porque o problema é o seguinte...
É que a enunciação advertir, feita pelo Presidente
advertir,
a questão de se ele vai
uma
advertir.
Coisa é, eu posso dizer ao Chega tudo o que me apetece por causa da frase. Posso. Mas quando uma autoridade ou um princípio de institucional é ele que começa a abrir o caminho para uma sucessiva advertência, na Assembleia da República, como ela está hoje, isso significa... Porque o problema do respeito... A Assembleia da República é um lugar em que, evidentemente, é preciso ter respeito e é preciso ter respeito pelas normas de convivência mínimas, mas ninguém tem a ilusão que os parlamentos de todo o mundo são um dos lugares mais abertos a uma confrontação que muitas vezes não tem respeito nenhum.
Aquela frase merecia
advertência. Foi o que aconteceu. Quando eu vejo um jornal ou pessoas a dizerem que na eleição do Presidente da Assembleia da República houve uma palhaçada... Eu faço-te lembrar que em democracia aquele tipo de incidentes são comuns. O que há hoje, isso é infelizmente uma herança sinistra da censura. Nós tivemos 48 anos de censura. E os efeitos de 48 anos de censura são muito mais eficazes que os da PIDE e outras instituições. O que é que fez? Demonizou a política, demonizou a diferença, demonizou,
não é verdade,
no fundo,
a política nunca foi
para
tão
uma
demonizada
opção
como é
de consenso.
Hoje pelos populistas.
Uma das formas de consenso é a ideia de que toda a gente tem que ser bem educada. Nós temos que suportar em política a má educação.
Aquela afirmação
gosto,
sobre o povo
mas
turco
temos que suportar.
Merecia advertência para chegar para o seu ponto de vista?
Do meu ponto de vista, não. Porque é evidente que é incidental e se alguém tem que fazer advertência, são os outros deputados.
Claro.
Não o Presidente da Assembleia. Claro. Se houvesse um deputado que dissesse o senhor acha que...
Está
bem,
houve.
Pronto. Mas isso é que é o terreno do confronto parlamentar.
Exatamente.
Tem todo sentido a ver. Agora não.
Não,
quando se pede ao Presidente da Assembleia da República para interferir, nós estamos a fazer um apelo a uma autoridade específica e não propriamente fazer a resposta que o Chega deveria ter.
Foi exatamente na sequência do protesto de um determinado deputado, usando essa contraditório a que o Zé Pacheco Pereira alude, que o Presidente da Assembleia da República diz... que acha que não há lugar a esse protesto porque liberdade de expressão.
A partir do momento em que há um protesto que envolve o Presidente da Assembleia da República, quem está a protestar não está apenas a confrontar o Chega, está a pedir que haja uma autoridade qualquer que o ponha na ordem.
Com 4 minutos para cada um, campanha das europeias...
Enquanto me recordo, pode recorrer para o plenário da decisão do
Exatamente.
Presidente.
Pode, claro.
Vendo os debates das europeias, alguém que esteja a surpreender, Alexandra Leitão?
Não propriamente, acho que têm sido debates sobre política europeia, o que é bom. Têm sido debates cordados, o que também é bom. Às vezes com uma linguagem um bocadinho hermética, o que pode ser menos bom para quem está a assistir, mas parecem-me que de um modo geral, enfim, talvez dizendo o candidato Livre por ser mais desconhecido, pelo menos no primeiro debate, acabou por talvez apresentar alguma surpresa. O que eu gostava de dizer muito rapidamente, não me vou deter muito, sobre as eleições, é que me preocupa, enfim, houve agora uma sondagem, mas nem é tanta sondagem interna que eu gostaria de falar, preocupa-me de facto que estejamos na possibilidade de, do ponto de vista europeu, por paradoxo, novamente, os partidos que são anti-europeístas e que não sei o que fariam à Europa se alguma vez nela mandassem, tenham um crescimento muito significativo, não ficando ainda em primeiro e em segundo lugar em princípio, mas crescendo muito, as duas forças de extrema-direita e que a própria Meloni é candidata, e isso preocupa-me o futuro da Europa. Eu acho que a Europa é um espaço de... Não concordo com todas as políticas europeias, mas não, agora não é o assunto. Mas é, apesar de tudo, um espaço de liberdade, um espaço que se quer de democracia, de respeito pelos direitos e de paz, e acho que isso pode ser posto em causa dependendo de quais sejam os resultados destas forças no quadro global. Isso neste contexto, francamente, nas eleições europeias é o que me preocupa mais.
Miguel Macedo, alguma surpresa?
Não muito, quer dizer, acho que estamos ainda numa fase muito embrionária deste contínuo de campanha, portanto, no fundo, saímos da campanha das legislativas e estamos a caminho das europeias. Nos debates que eu vi e que vi com interesse, não foram debates cordatos, corretos, que se procuraram centrar nas questões europeias, é certo, e isso é bom, apesar de alguns dos temas serem relativamente herméticos para o conjunto dos cidadãos. julgo eu, neste tipo de debates e neste tipo de campanha tem que se desconstruir alguma linguagem cifrada que se pratica nos corredores de Bruxelas e dos organismos de Bruxelas, que chega pouco às pessoas, mas que escondem com um conjunto de opções muito decisivas para o viver coletivo dos europeus e da Europa, que verdadeiramente nós estamos só a tocar de tangente, por razões táticas. Uns porque não querem arriscar perder eventuais apoios se forem muito afirmativos em relação a algumas matérias, e outros porque, porventura, não estão muito seguros das consequências que podem ter afirmações muito impositivas e perentórias sobre outro conjunto de matérias. Isto para dizer o quê? Não me admira, por isso, que nos estudos de opinião que se fazem em termos europeus, partidos à extrema-direita, que são mais impositivos, mais afirmativos, menos temerários na afirmação de um conjunto de propósitos de política europeia, ganhem espaço no eleitorado. E os partidos moderados, o PPE, os socialistas, os partidos moderados têm esta dificuldade que, do meu ponto de vista, só se pode ultrapassar sendo mais afirmativos em relação a determinadas questões. Eu dou um exemplo. Toda a gente, ouvindo aqueles debates, vendo aqueles debates, toda a gente diz: nós não gostamos do pacto para as imigrações. Uns porque acham que foi longe demais no sentido de admitir no espaço europeu vagas de migrantes, como alguns dizem, outros porque acham que se foi escassa o objetivo e o propósito desse pacto para as imigrações. Mas a conclusão que se tira daqueles debates todos é este: uns acham que é pouco, outros acham que é muito, mas todos estão confortáveis com aquilo que está. Ora, este é justamente o abrir de caminho para os extremos, porque as pessoas percebem e sentem melhor algumas questões que se prendem com estas e outras, onde não se é muito claro do ponto de vista político. Do ponto de vista europeu, em muitas matérias, segurança, imigração, defesa, só para falar em três que são fundamentais, a Europa acha que pode continuar a fazer o caminho não sendo clara. E isto afasta os cidadãos da Europa, torna menos interessante o debate e encerra um conjunto de perigos, do meu ponto de vista, acrescido para quem, ou para aqueles, que querem fazer uns discursos muito mais perentórios em relação à afirmação de alguns princípios e algumas questões nestes domínios. Estou só a dar três exemplos, mas há mais.
Pacheco Pereira, alguma surpresa? Alguém a surpreendê-lo nos debates?
Não, os debates têm sido particularmente aborrecidos. Eu escrevi um artigo, como sabem, aqui há algum tempo, a dizer que as grandes discussões vão ser sobre política interna e não sobre a Europa. E parece que toda a gente agora está a discutir a Europa. Mas verdadeiramente eles não discutem politicamente a Europa. Em grande parte porque eu tenho experiência do Parlamento Europeu e sei muito bem que o Parlamento Europeu tem muito pouco reflexo na política interior dos países. Porque o Parlamento Europeu funciona na base de uma fratura principal, entre os que são europeístas e são contra os europeístas. Todas as outras fraturas que podiam implicar uma interiorização da política no Parlamento Europeu são secundárias, o que faz com que haja alianças completamente absurdas entre os grupos políticos que não têm depois nenhuma repercussão na vida política interna. E o que se está a discutir? Sempre que há uma questão importante, toda a gente foge de dar respostas claras. Aliás, inteiramente de acordo. Acresce que faz outra coisa, é que discute a burocracia e as soluções burocráticas. Andaram a estudar todos no livrinho e tal, arranjaram meio dúzia de palavras e tal, e vêm lá aquelas coisas. As questões que era importante, por exemplo, discutir em Portugal, que envolvem a Europa, nem uma palavra.
Por exemplo?
Por exemplo, eu dou-lhe um exemplo. Como é que resultou, o que é que se passou na vida política democrática dos países para ser entregue um poder orçamental aos burocratas de Bruxelas que nunca foi a votos nos países a não ser indiretamente? E se querem que vos diga, uma das razões porque a extrema-direita cresce em muitos sítios é por uma sensação que existe de que as decisões fundamentais são tomadas em Bruxelas. Eu nunca votei para que o Parlamento Português desse um droit de regard, como se chama em diplomacia, ou desse um direito a Bruxelas para sancionar o Parlamento Português. Já levantei esta questão várias vezes. Isto é uma questão política de fundo. Qual é o nível de soberania que nós demos de uma forma que nunca foi verdadeiramente discutida? As pessoas, mas aprovaram-se os tratados. Está bem, mas foi sempre indireto. É daquelas discussões que foi sempre tida à margem. Nunca se centrou, essencialmente, sobre os poderes que o país perdeu. E isso, evidentemente, transforma-nos em países cuja política interna tem limites que nunca foram a votos. Tem limites, particularmente no domínio orçamental, mas muitas outras matérias que nunca foram a votos. Isso é um dos aspectos. Mas mesmo na discussão daquilo que é a principal questão europeia, que é a questão da Ucrânia e da guerra e da paz, há para ali umas frases, uns lugares comuns, mas na verdade não há uma firme... Há um ou outro candidato que fala disso, uma firme intenção de cumprir os objetivos das despesas militares da NATO, mas, por exemplo, quando se pergunta se for preciso que soldados europeus ou soldados portugueses possam combater num alargamento do conflito na Europa, as coisas tornam-se imediatamente todas ambíguas. Se me perguntar quem tem feito melhor, não é pelas posições que eu concordo com elas, tem sido o Coutrinho de Figueiredo, que é, de facto, muito mais articulado, muito mais consistente dentro das suas posições do que são todos os outros. Para além de mais, aqueles que estudaram recentemente as questões europeias, porque aqui depois é um aspecto penoso nos debates. Porque o que é que eles estudaram? Eles estudaram o formulário. Quer dizer, o conteúdo político que deu origem àquele formulário não discutem. E isso significa que, se continuarmos assim, vamos ter uma abstenção muito significativa, porque é possível discutir as questões portuguesas em função da Europa. Mas isso é preciso conhecer bem como está a Europa nos dias de hoje e saber como as questões portuguesas acabam por ter reflexo nas questões europeias.
Só sobre este ponto, Alexandra, os debates estão a estimular a participação nas eleições do dia 9?
Não sei dizer assim. Eu acho que, de facto, uma certa complexidade do discurso não ajudará a essa mobilização. Eu só queria dizer uma coisa quanto ao Pacheco Pereira. Eu concordo, acho muito bem que se estude a questão do déficit democrático, por exemplo, do funcionamento interno da União Europeia, com os poderes do Parlamento por contraposição aos poderes daquele órgão estranho, que é o Conselho Europeu, que não há num sistema de governo
democrático. Quem vai tomar as decisões todas é o Conselho Europeu, portanto, não tenho ilusão nenhuma sobre
portanto,
isso.
E sim, é um discurso, é verdade que cheira um pouco extemporâneo, tendo em conta que a construção europeia já vem de tanto atrás, mas é um discurso sempre importante de se fazer. Também acho que a questão dos tratados, da aprovação, eu como sou uma grande defensora da democracia representativa e menos da democracia direta, não me repugna que os tratados tenham sido aprovados, porque tinham que ser aprovados, democraticamente eleitos, de acordo com a representação parlamentar, e portanto, enfim, os resultados dos referendos, como nós vimos no Brexit, também têm muito que se diga com a influência da inteligência artificial entre o Remain e o sair, o Remain e o Exit, portanto, eu aí não sou, portanto, agora, só para corroborar, tudo isso pode ser discutido e talvez seja mais claro do que outras questões, um bocadinho mais complexas e herméticas que abrem pouco, de facto, que estimulam
Miguel,
um pouco.
Estes debates estão a estimular a participação dos eleitores na...
Quer dizer, tenho dúvidas, mas também estamos ainda a 3 semanas sim, das eleições e, portanto, há ainda uma certa distensão em relação a essas eleições. Depois são eleições que tradicionalmente têm um grande grau de abstenção, apesar deste ano termos muita mais facilidade em exercer o voto, porque se pode votar antecipadamente.
Verdade.
E em qualquer assembleia de voto espalhada pelo país, isto é importante dizer, mas tradicionalmente são eleições onde há uma grande abstenção e eu julgo que era muito importante que os portugueses, na medida daquilo que for possível e certamente mais próximo das eleições, dessem alguma atenção a esta matéria, porque esta é uma matéria de facto hoje decisiva e estamos num momento particularmente difícil e decisivo em termos europeus. Há opções sim ou não ao alargamento, se sim, a que países, sim ou não à construção do pilar de defesa da Europa, em que termos, como se articula com os países que integram ao mesmo tempo a NATO, etc, etc, etc. Portanto, não faltam temas de grande importância, crucial importância para a Europa neste momento.
Mas chego para ir numa frase ou nada.
Está agora.
Sim, porque...
Não, é muito simples. É assim, eu presidi várias vezes as sessões do Parlamento Europeu. Só enche, ou só tem gente, quando há questões que envolvem a política nacional. Os navios de duplo casco no Canal da Mancha, os túneis nos Alpes. Ou então uma discussão que dizia respeito aos portugueses, que era aquela que o punha aos amigos do peixe, dos amigos da pesca. Nessas coisas aquilo funciona. Nas outras é essencialmente retórico.
É este o momento de fecharmos o nosso programa. Dois oito dias, Alexandre Leitão, Miguel Macedo e Pacheco Pereira retomam o debate no Princípio da Incerteza, na CNN Portugal e na TSF. Até para a semana.